6 de abril, tem muita informação para você.
Sempre importante lembrar que o Fala Conquista é uma produção da Diretoria de Comunicação da Câmara Municipal de Vitória da Conquista. Você confere agora os destaques do nosso programa de hoje.
Fala Conquista.
Divulga atrações do Arraiá da Conquista 2026, Guilherme Barbosa.
Pois é, eu estive lá no lançamento, realmente várias atrações que agradam tanto a galera que gosta daquele estilo mais moderno, aquele forró que ninguém sabe ao certo se é forró, quanto quem gosta do forró tradicional, né? E prometendo agradar muita gente e atrair bastante turistas para nossa cidade. Inclusive, a prefeita fala na sonora que nós temos agora para passar daqui a pouco, justamente para atrair turismo aqui para nossa cidade. Daqui a pouco a gente fala também sobre uma atração para quem gosta de eventos culturais, Centro de Cultura Camilo de Jesus Lima, apresentação aí de coros, né, da Neojibá. A gente tem uma sonora também com Cláudia Rizzo, fazendo esse convite, trazendo detalhes desse evento. Tem muita coisa hoje no nosso Fala Conquista. E é claro, Samara, que a gente quer todo mundo ligado, sintonizado com a gente aqui, para ficar bem informado sobre as principais notícias do dia até aqui.
Exatamente. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Fala Conquista.
O tempo e a temperatura para a Vitória da Conquista e região.
Olha só, aqui em Conquista hoje o dia segue com sol entre muitas nuvens e as temperaturas variando entre 17 e 26 graus, Samara.
Em Livramento de Nossa Senhora, o tempo segue firme, com sol predominando, e a mínima de 18 e a máxima de 27 graus.
Em Anagé, a previsão é de sol entre muitas nuvens, com mínima de 20 e máxima de 29 graus.
Já em Catiba, os termômetros ficam entre 19 e 28 graus, com sol e algumas nuvens ao longo do dia.
Para Aracatu, o cenário é de tempo estável, com temperaturas variando entre 19 e 28 graus.
Já em Macaúbas, o calor aparece com mais força, com mínima de 21 graus e máxima de 31 graus.
As informações sobre a previsão do tempo são da agência Climatempo.
Você está ouvindo Fala Conquista, na Rádio Câmara 90.3.
E a gente abre o programa de hoje já no clima de festa, viu? Porque quem não gosta do São João e não está ansioso para essa grande festa nordestina, Guilherme?
Para falar a verdade, para mim é a melhor época do ano, a melhor festa, inclusive entre as festas religiosas, é a festa que traz assim mais alegria. A gente vê a alegria estampada no rosto das pessoas. Eu não sei como é para você, Samara, eu acho que inclusive vem de João Pessoa, onde a tradição também é muito forte de São João. Claro que a Paraíba, né? Campina Grande, aí a gente sabe daquela briga ali entre Campina Grande e Caruaru, disputando qual é o maior e o melhor São João do mundo. Mas as pessoas ficam na rua com mais alegria, o comércio, as músicas que tocam, o forró, aquela coisa animada, e no ar aquele cheiro do amendoim cozido, do quentão. As pessoas, né, por estar mais frio, para sair, as pessoas se arrumam e ficam ainda mais bonitas. Conquista com a terra de gente muito bonita, fica ainda mais agradável ir para a rua e as próprias festas aí, dança agarradinho. E ó, fica muito melhor viver em época de São João, Samara.
E é uma festa para todo mundo, né? Para criança, para adulto, para jovem, para idoso, todo mundo reunido também em volta de uma mesa, né? Que que na Paraíba, aqui em Conquista, em toda a Bahia, tem muito essa tradição no nosso Nordeste, né, da gente se reunir em volta das comidas típicas, que além da música maravilhosa, daquele forró tradicional, também tem essa parte da comida, da fogueira. E para a galera que gosta de dançar agarradinho, de dançar, de curtir o São João nas festas.
É um prato cheio, derramando.
Exatamente, e já está próximo, viu gente? Do jeito que o tempo está passando rápido, daqui a pouco já é junho e hoje nós teve um anúncio.
Nós já estamos na segunda quinzena de abril, né? Você piscou e abril passou.
Exatamente.
E assim, anunciar agora para a Conquista que está começando a entrar nessa tradição de ter uma grande festa de São João é necessário, porque quando chega esse período, vai para onde? Muita gente, vou para Amargosa, eu vou para Jequié, eu vou... E agora, pessoal, eu vou ficar aqui em Conquista, vai
Exatamente.
Ser muito bom. Liga pro amigo, olha e venha pra Conquista, porque vai ter forró aqui e realmente é uma alegria para mim ver o São João de Vitória da Conquista ganhando força, sem deixar de valorizar as festas de bairro, as festas nos distritos, porque isso é muito importante. Essa cultura que as pessoas têm de irem rodando de casa em casa, na Rubi 5 ali, um abraço inclusive pro pessoal do Caminho 6, tem o São João mais animado da Rubi 5, e aí as pessoas enfeitam a rua por iniciativa própria. Na noite de São João, várias casas com fogueira na porta, menino brincando, e sempre fica aquela turma sentada ali na beira da fogueira e amanhece o dia. É um período fantástico, e quem acompanhava o programa Saber, quando eu apresentava, eu sempre falei muito do quanto eu gosto da festividade de São João, do quanto eu gosto de forró. Eu ouço forró o ano inteiro, e no São João é muito melhor quando você passa na rua, tem alguém ouvindo o forró, e é aquele forró de verdade que é o que me agrada. Aí você ouve Santana Cantador, você ouve Marinês, você ouve Flávio José, Luiz Gonzaga. É uma maravilha em todos os sentidos a festividade de São João, uma festividade muito bonita. E hoje foi feito o anúncio das atrações do Arraiá da Conquista, essa festa organizada pela Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, em parceria com uma empresa privada, né, a Salvador Produções. E para quem ainda não está sabendo, trazer aqui para você quais são as atrações, inclusive já com a informação de quando é que elas tocam, e isso é muito bom. Vai ter Tarcísio do Acordeão, deixa eu trazer aqui, ó. Tarcísio do Acordeon, rapaz, cadê? Me perdi aqui, mas eu vou achar agora.
Pronto. Vamos ter Flávio José também.
Isso, Flávio José, Tarcísio do Acordeon, Pablo, Priscila Sena, Targino Gondim, Cacau com Leite, Netinho do Forró, Thierry, Erlan Forrozão, Geraldo Cardoso, Rony Barbosa, que inclusive é nosso parceiro, o jingle de forró aqui da Rádio Câmara, foi composto e é cantado e tocado aí por Rony Barbosa, Beijo Apimentado, Flávio José e Joelma do Calypso. Hoje à noite, porque esse ano parte da programação vai ser divulgada em Salvador, na capital do estado, de acordo com a prefeita Sheila Lemos, justamente uma ação voltada para atrair o turismo da capital aqui para a Vitória da Conquista. Hoje à noite tem a segunda parte do lançamento, pelo menos mais duas atrações serão lançadas hoje lá em Salvador. Hoje à noite fica sabendo quais são elas, dona Samara Dias.
Exatamente, e essa programação, como você bem disse, né, Guilherme Barbosa, promete, né, movimentar a economia da nossa cidade, a rede de hotelaria e a gastronomia também do nosso município, com uma rota diferenciada para quem ama curtir esse clima junino. E agora a gente vai ouvir a prefeita Sheila Lemos, que vai falar um pouquinho para a gente sobre esse lançamento da grade de atrações do Arraiá Conquista 2026.
Vamos ouvir a prefeita Sheila Lemos falando um pouco a respeito da festa hoje, no lançamento da programação do forró do Arraiá da Conquista.
A estrutura é basicamente aquela, né? O camarote, a pista e o palco alternativo. Nós vamos melhorar um pouco a estrutura lá da Vila Junina, porque o ano passado teve algumas reclamações, então nós estamos para melhorar. Então, o ano passado foi o primeiro ano naquele formato. Então, tudo que foi bom, a gente vai procurar, né, melhorar ainda. E o que não agradou muito, a gente vai sanar as dificuldades que foram do ano passado. É assim que a gente vai aprendendo a fazer festa, não é não? É isso, eu sempre acreditei no potencial turístico de Vitória da Conquista. Né? Então, nós em 2023 colocamos Conquista no mapa de cidades turísticas do país, porque ela nem fazia parte. E o São João é um dos atrativos da nossa cidade. Então eu conheci, não fui pessoalmente, mas conheço o formato da festa de Campina Grande, de Caruaru, de Petrolina desde o início. E a gente sempre entendeu que Vitória da Conquista tinha também, tem também esse potencial.
É uma data onde a família nordestina, ela procura se reunir e comemorar, né? Mesmo as pessoas que não são da católicas, né, têm o costume de se reunir à mesa e comemorar. É como se fosse um Natal no Nordeste, é o nosso São João. Por quê? A gente vive numa terra que é árida. Então, nós passamos aí 6 meses sem ver uma gota de chuva cair do céu. E nesse período, que é logo depois de pós-chuva, é um período de fartura na zona rural. Então, é tradição que a família nordestina, ela comemore, né, essa colheita na época do São João. A cidade cresceu, mas mesmo assim a gente tem esse sentimento ainda de comemorar, de compartilhar, de viver em família, de ir na casa do vizinho tomar um licor, comer um biscoito, tomar um chá, um café, né? E fazer essa confraternização. Então, pegar isso, que é um atrativo do Nordeste, e fazer dessa festa um atrativo de turismo para a cidade, é muito importante para a nossa economia. Passamos por momentos difíceis, eu fiquei hoje, quando eu sentei ali, o pessoal falou assim, o prefeito Sol, falei, vocês não sabem o quanto que eu estou adorando esse sol, né? Porque nós passamos aí de dezembro até o dia 10 de abril, não teve sequer uma semana sem chover, né? Todo, pelo menos um dia na semana tinha chuva, e isso estraga muito as nossas ruas. Nós estamos com a cidade com bastante buracos, com bastante problemas, mas graças a Deus nós vamos ter, pelo menos agora, segundo a meteorologia, 2 semanas sem nenhum tipo de chuva. Espero que fique mais algum tempo para que a gente possa já começar, né, a fazer esses reparos. Nós estamos com todas as equipes na rua fazendo a operação Tapa Buraco. Tenho certeza que logo, logo vai estar tudo sanado. Né? Temos também contrato com a Codevasf para fazer recapeamento, já estamos cobrando para ver se eles começam a fazer logo. Não começou antes, justamente por conta das chuvas. Então agora é hora da gente colocar, né, toda a equipe trabalhando. Então, Papai do Céu permitindo, não caindo chuva, nós vamos estar trabalhando de segunda a sexta nesse tempo.
Tá aí a prefeita Sheila Lemos falando um pouco dos objetivos, né? De fortalecer, inclusive, o turismo em Vitória da Conquista e colocar a Conquista nesse roteiro de cidades com o São João forte aqui no interior do estado. Olha só, Samara, eu fiquei de trazer aqui os dias de cada uma das atrações. A abertura acontece no dia 20, sábado, 20 de junho. É, será marcado pelo predomínio do forró e do piseiro, com apresentações de Robertinha, Prata da Casa, Tarcísio do Acordeon e Rony Barbosa, também Prata da Casa.
Paraibano, viu? Mas que mora aqui há muito tempo.
Paraibano, filho de Onildo Barbosa.
Exatamente. No domingo, a programação ganha um tom mais romântico e popular, com Priscila Senna, além de Targino Gondim e Pablo. Olha só, Guilherme.
Pois
vai
é.
Reunir público aí, um público bem diverso.
Bem,
né?
Diverso, atraindo, né, muita gente e atendendo aí as expectativas de diversos públicos. Olha só que segunda-feira, né? Na segunda-feira, dia 22 de junho, o público encontra uma programação também diversificada com Netinho do Forró, Thierry e também a banda Cacau com Leite.
E na terça-feira, véspera de São João, uma das noites mais aguardadas, sobem ao palco Erlan Forrozão, o Geraldo Cardoso, ou seja, dia 23 também vai estar bem gostoso, né? Dançar esse forrozinho tradicional.
Como são só duas...
Geraldo Cardoso e o Erlan Forrozão tocaram no ano passado.
Tocaram. Aqui são apenas duas, eu acredito
vai
que
ter.
Hoje à noite, uma das atrações divulgadas hoje deve ser para tocar na terça-feira, dia 23 de junho. O encerramento, Samara, é na quarta-feira, dia 24, dia de São João, e será marcado aí pela mistura de ritmos e pelo forte apelo popular, com os shows de Beijo Apimentado, Joelma Escalipso, né? E Flávio José, essa atração fantástica. E há quem aponte Joelma aí como um dos pontos altos da programação, mas para mim, sem dúvidas, Flávio José é essa grande atração do São João de Conquista, esse forró tradicional.
Com certeza.
O timbre da sanfona dele é muito específico. A gente ouve os dois, três primeiros acordes, já sabe que vem Flávio José cantando ali, ou pelo menos é ele quem está tocando a sanfona, e a voz dele já tem cara de São João.
É, Joelma causou um grande reboliço nas redes sociais, né? Todo mundo...
Foi a mais pedida nas redes sociais.
Comemorou bastante, todo mundo ficou muito feliz, mas eu também concordo com você, Guilherme. Para mim, Flávio José e também o Dorgival Dantas vai deixar esse São João aqui em Vitória da Conquista ainda mais especial. Agora, Guilherme, será que hoje à noite uma das atrações que serão anunciadas será o Natanzinho Lima? Já estou ouvindo especulações por aí de que será esse cantor, que inclusive tocou no Festival do Inverno ano passado, reuniu uma galera lá no Parque de Exposições, onde também vai acontecer o Arraiá da Conquista. Então pode ser que ele seja uma das atrações anunciadas. Olha só, a gente já... Pablo foi confirmado, tá todo mundo na expectativa, Pablo foi confirmado, Priscila Senna... O pessoal estava falando de Leonardo, mas eu acho que não. Eu acho que Leonardo não vai ser anunciado esse ano. Eu acho que realmente o nome que vai ser anunciado, e a galera pode escrever aí, vai ser Natanzinho Lima. Mas claro que essa confirmação a gente só
vai noite,
ter
né?
à noite. Exatamente.
Então, à noite a gente tem essa confirmação. Deixa eu só buscar o horário aqui, ver se a gente já tem o horário confirmado dessa divulgação. Hoje, é hoje à noite, às 18 horas, deixa eu ver se é isso mesmo. Isso, às 18 horas lá em Salvador, lá no bairro Caminho das Árvores, mas tudo isso vai ser transmitido pelo Instagram da Prefeitura de Vitória da Conquista. 6 da tarde, todo mundo atento, prestando atenção para saber quais são essas duas atrações, essas duas últimas atrações que serão divulgadas do Arraiá da Conquista.
Lembrando também que terão os artistas da casa,
sim,
né? Serão vários artistas,
e
né?
também a prefeita inclusive falou disso hoje no lançamento. Vai ter programação nos distritos do município, né? Então a zona rural também vai ter suas atrações com a carreta da cultura, né? E é bom ver esses equipamentos sendo utilizados, atendendo, uma vez que é um automóvel, né? Indo, chegando onde uma boa parte da população de Vitória da Conquista está, que é nos distritos, e chegando até essas pessoas e fazendo a festa para essas pessoas também. E não leva apenas as atrações musicais em si, vai muito além disso, leva renda, porque a pessoa que vende o espetinho, a gente gosta inclusive de destacar isso aqui, a pessoa que vende o espetinho, o refrigerante, vende o bolo de milho, o que for, as pessoas são extremamente criativas, e isso aí acaba por movimentar também a economia da nossa cidade, claro, também dos distritos daqui do nosso município.
Pois é, de dia 20 ao dia 24, né? Serão aí cinco dias
isso,
de festa.
De festa no Parque de Exposições.
Parque de Exposições.
Mas já no início de junho já começa a ter atividades aqui no centro da cidade e também na zona rural do nosso município. Além das festas privadas que acontecem normalmente, as festas populares que acontecem nas ruas, no bairro Guarani também costuma ter muita festa, vários na Patagônia costuma ter, dia de São João a gente passa a ver muita fogueira, e esse ano não deve ser diferente, as pessoas se movimentando para curtir o São João da nossa cidade.
Com certeza, eu vou estar colada, viu? Estarei dançando um forrozinho, comendo amendoim, uma pamonhinha, uma canjiquinha. Melhor época do ano, já está perto de começar, graças a Deus.
Pois é, a festa é boa e quem curte São João vai aproveitar muito. Agora 12 horas e 21 minutos, Samara, a gente vai a um breve intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta.
Estamos apresentando o Fala Conquista. Conquista. ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão. 90.3 MHz. A doação de órgãos salva vidas.
A doação é um ato humanitário que beneficia pacientes sem distinção de gênero, etnia, cor ou religião. Após a doação e a retirada dos órgãos, o corpo do doador pode ser velado ou cremado normalmente, sem necessidade de procedimentos especiais.
Deixe que a vida continue. Seja um doador de órgãos. Uma campanha da Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
quando subia na moto, ele se transformava, virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, ouvinte da Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Eu sou a Verônica Lima e passo aqui para lembrar que o 15 Minutos de Cidadania está na programação da sua rádio. Toda segunda, 1 da tarde, sexta, 6 da manhã e domingo, às 11:30 da manhã. Um abraço e até lá.
Compre do pequeno.
Quer praticidade no seu dia a dia? Compre no comércio perto de casa ou do trabalho. É rápido, evita gastos com combustível, estacionamento e ainda te livra do estresse do trânsito. Valorize o pequeno negócio. É fácil, é perto, é melhor para você.
Pequeno negócio. Sua escolha faz a diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
Um novo dia nascendo, uma nova jornada pra construir. Desafios que vem pela frente, na casa do povo é assim. Com trabalho coletivo, na casa do povo é assim. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara, 90.3. A voz da casa do povo é aqui. Pode sintonizar. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara, 90.3. A voz da casa do povo é aqui. Pode sintonizar.
Meio-dia e 25.
Voltamos a apresentar o Fala Conquista.
Agora 12 horas e 25 minutos, Samara Dias, vamos falar aqui de resultado de eleição, de eleições que aconteceram na UESB, né? A gente abre o segundo bloco, justamente para tratar desse assunto, eleição para a reitoria da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. As eleições ocorreram ontem, o resultado já aconteceu. Quem foi a chapa vencedora, Samara?
Exatamente, as eleições aconteceram nos 3 campi da instituição, Vitória da Conquista, Jequié e Itapetinga, e a chapa 2, Cuidar para Transformar, encabeçada pelos professores, né, o Robério Rodrigues e a professora Francis Cerqueira, venceu a eleição com 52,2% dos votos. E a gente conversa ao vivo por telefone com o novo reitor da UESB, o professor Robério Rodrigues. Muito boa tarde, professor. Seja muito bem-vindo ao Fala Conquista. Primeiro, a gente gostaria de desejar parabéns para você, para a professora Francis. E vamos começar falando um pouquinho sobre, na prática, quais serão os pilares centrais dessa nova gestão e como eles vão se traduzir no dia a dia na universidade.
Boa tarde a todos os ouvintes. Queria agradecer o convite para falar da nossa universidade, que é fundamental.
Só um minutinho, a gente não está ouvindo muito bem
o professor. Só um minutinho, professor, que o áudio
está... E a gente vai melhorar aqui a nossa conexão com o professor Robério, que está conversando com a gente, Robério Rodrigues. Agora sim, Robério, agora acho que a gente te ouve, professor. Muito boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, eu queria agradecer a vocês, falar para os nossos ouvintes que a universidade ela é muito importante, ela é muito cara para a nossa sociedade, dos 3 territórios de identidade, encabeçados aí por Jequié, Vitória da Conquista e Itapetinga, que, como ex-aluno que eu sou formado no curso de zootecnia em 2001, formado no mestrado em zootecnia em 2005, virei professor logo na sequência. A professora Francis também é uma ex-aluna, egressa do programa de memória, linguagem e sociedade do campus de Vitória da Conquista. É importante dizer que esses dois programas de pós-graduação foram os dois primeiros programas de conceito 5 da universidade e que agora coloca dois egressos na reitoria da instituição.
Professor...
O debate que nós fizemos com a comunidade, ele é centrado em alguns pilares fundamentais. Um, o acesso à universidade e a permanência do aluno na universidade. A gente precisa modernizar o acesso dos alunos à assistência estudantil, a gente precisa modernizar o acesso dos alunos aos nossos restaurantes universitários, aos programas de assistência da universidade. A gente precisa robustecer os programas. E a gente precisa cuidar de um pilar central de funcionamento da universidade, que são os nossos cursos de graduação. Então, a gente precisa construir um PPI dos bacharelados, a gente precisa fazer uma discussão aprofundada sobre a curricularização da extensão nos cursos de graduação, a gente precisa modernizar os nossos cursos e modernizar também a questão administrativa da universidade. A gente tem no plano de gestão a previsão de criação de proreitorias de campus para promover a descentralização, que é uma demanda grande dos campos de Jequié e Itapetinga, e a criação de proreitorias para gestão de pessoas, para planejamento, assessoria especial para cuidar das questões de equidade e combate às violências. Então, a nossa gestão, ela se propõe a ser uma gestão que vai cuidar da instituição, cuidar das pessoas, para que essa instituição ela seja cada vez mais transformadora na vida da nossa sociedade.
Professor, quando se trata de curso de graduação, muita gente fala que o retorno de egressos do curso como professores costuma ser uma etapa importante da maturidade do curso em si. O professor, sendo egresso do curso, tendo como vice-reitora também uma egressa do curso, como egressa da universidade, chegando agora à reitoria como egressos, né, estudaram na universidade também, que impacto vocês acreditam que isso causa para beneficiar o trabalho de vocês como reitor e vice-reitora da UESB?
Veja só, dos principais pilares que nós pactuamos com a comunidade estudantil é a amplificação do diálogo, uma proximidade maior com as entidades estudantis. A gente teve um apoio maciço das entidades estudantis todas, uma votação gigantesca nos três campi entre os estudantes, justamente por eles sentirem a necessidade de que precisariam de uma gestão mais próxima, que dialogasse mais, que tivesse mais contato permanente, e por conta desse diálogo a gente tratasse da solução dos problemas de uma forma mais cotidiana, sem deixar acumular uma série de problemas e principalmente escutando o movimento estudantil. Como ex-representante estudantil que fui na graduação, no mestrado, a gente tinha que trazer para o movimento estudantil uma proposta que fosse diferente do que já existiu até hoje na universidade. E a gente fez isso. A gente traz uma proposta com um olhar para a questão do fortalecimento do próprio movimento estudantil, com editais para financiamento das atléticas, dos diretórios centrais de estudantes, da APG, que é a Associação de Pós-Graduandos, dos CEAs, os centros acadêmicos. Então, a gente acredita numa relação diferente, inclusive isso vai estar evidente no primeiro dia. Eu pretendo que, ao assumir a gestão da instituição no dia, acho que são, 5 de junho, a primeira agenda pública da reitoria vai ser uma reunião ampliada com o movimento estudantil dos três campi.
Professor, a gente sabe que o reitor e o vice-reitor, no caso a vice-reitora, né, vocês vão assumir no dia 5 de junho, trabalha com uma equipe, que são os pró-reitores, tem os coordenadores. Eu gostaria de saber se já tem nomes definidos, quais critérios serão adotados para essa composição da equipe. A nova gestão pretende manter quadros da administração atual ou haverá uma renovação completa?
Veja, no que diz respeito aos cargos de primeiro escalão, que são as pró-reitorias e as assessorias, praticamente nós vamos renovar quase que completamente os quadros. É normal A gente está num momento de transição. É, o critério, a gente não tem nome nenhum ainda. E eu fico muito tranquilo de ter feito uma campanha sem ter feito nenhum tipo de negociação. Nós vamos esperar agora o Consul homologar o resultado das eleições. A gente não teremos problema. Inclusive, eu queria até agradecer hoje o contato que eu recebi do professor, meu colega de inovação. Eu estive, estou na Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação. É, me parabenizando, eu agradeci também pelo debate que fizemos. É, a nossa ideia é fazer uma transição completamente democrática, alinhada com a gestão que está saindo, que eu participei da equipe do professor Luiz nos últimos 8 anos, alinhada para que a instituição ganhe com isso. A gente precisa de transições que sejam eivadas de institucionalidade. Quando isso acontece, a gente ganha. E aí, a definição da equipe vai ser feita com uma discussão de base, essa mesma base que nos deu essa votação maravilhosa de mais de 50% dos votos, 52,2%, é que vai ser ouvida para, a partir de critérios técnicos, a gente conseguir constituir uma equipe que consiga entregar os resultados que a universidade precisa.
Maravilha, professor. A UESB, vamos falar sobre um outro assunto, né? A UESB enfrentou recentemente uma condenação por assédio, né, envolvendo a atual gestão. Eu gostaria de saber como o senhor pretende lidar com esse tema dentro da instituição, se serão adotadas medidas concretas para prevenir casos de assédio moral e também sexual dentro da instituição e garantir um ambiente mais seguro, tanto para os estudantes, quanto para os professores e também para os servidores, né, que são os técnicos e os analistas.
Veja só, o nosso plano de gestão, ele traz de uma forma muito clara a pretensão nossa. A gente precisa de uma política institucional construída com base no diálogo com a comunidade, aprovada nos conselhos superiores, para combater qualquer tipo de violência. Inclusive, a gente pensa numa assessoria especial da reitoria para cuidar dessa pauta, construir essa política com diálogo, debater nos departamentos, debater nos colegiados, debater com a comunidade em audiências públicas. A gente precisa que a universidade seja um ambiente acolhedor, que as pessoas se dirijam para lá para estudar, para trabalhar, seja professor, técnico, terceirizado ou estudante, no caso, matriculado nos nossos cursos de graduação e pós-graduação, como um ambiente em que a pessoa se sinta confortável, que ela vá para lá feliz. Então, o nosso desejo de ter uma UESB cada vez mais acolhedora passa necessariamente pela necessidade de proteger as pessoas que lá estão. E aí a proteção, ela começa desde espaços físicos mais acolhedores para as pessoas que são cadeirantes, por exemplo, que têm dificuldade de andar pelo campus hoje, ou que a gente consiga cuidar da iluminação, que dê acesso aos pontos de ônibus, principalmente para o noturno. Então, são muitas questões que trazem segurança e a gente precisa, sobretudo, para as mulheres e o nosso público LGBTQIAPN+, possam se sentir seguros dentro da instituição, porque ali vai ser um lugar de acolhimento, um lugar que cuida da nossa sociedade, inclusive protegendo as minorias, o que é mais do que necessário.
A gente segue aqui o nosso bate-papo com o professor Robério. Professor, em relação às primeiras mudanças que provavelmente serão feitas já nos primeiros meses, como é que está esse planejamento para isso? Como é que está esse diálogo? Eu imagino que uma vez que vocês se candidataram, vocês já pensaram, e se ganharmos, o que faremos nos primeiros dias? Quais serão os impactos iniciais dessa nova gestão?
Olha, tem muita coisa que está... Assim, a gente fez um levantamento muito minucioso de qual é o estado da arte nos 11 eixos que a gente propôs no nosso plano de gestão, que são mais ou menos similares ao que está no PDI da universidade. Então, tem algumas questões que a gente vai começar a ter que tratar muito rapidamente. Por exemplo, a situação dos nossos cursos de graduação, a gente tem isso foi falado muito nos debates durante a campanha. A gente tem uma gama de mais de 20 cursos de graduação que precisam ser regularizados perante o Conselho Estadual de Educação. Então, a gente vai dialogar com o Conselho, a gente vai dialogar com os nossos coordenadores de curso de graduação para propor um calendário de apresentação desses projetos político-pedagógicos, cursos, para serem aprovados, para que a gente tenha as resoluções do Conselho, do CONCEP vigentes, para a gente poder encaminhar o Conselho Estadual de Educação aí no máximo. O meu sonho é que no máximo um ano a gente já esteja com todos esses cursos, pelo menos tramitando lá no Conselho. Lá tem curso que vai passar por visita de renovação de reconhecimento ou de reconhecimento. Tem um tempo do trâmite normal do Conselho. Eu sou conselheiro estadual de educação, estou conselheiro até dezembro, num ciclo aí de 4 anos e meio. Devo sair agora porque eu entendo que há um conflito de interesse ao assumir a reitoria da universidade. Como demandante da regulação do Conselho, eu estar como conselheiro, acho que cria um conflito. Eu devo com certeza pedir para sair do Conselho, mas sei que tem essa necessidade. Uma outra necessidade são os espaços físicos, nossos restaurantes universitários, que as praças de alimentação, elas já não comportam mais a quantidade de alunos que são atendidos, geram filas enormes, o acesso aos restaurantes universitários, o diálogo para atendimento das pautas dos técnicos e analistas universitários, do movimento docente, do movimento estudantil, que a gente quer ter muito próximo. A gente quer um diálogo muito próximo para não ter que lidar com um acúmulo de problemas.
Professor, muito obrigada pela sua participação aqui no Fala Conquista. Para a gente finalizar a nossa entrevista, eu gostaria que o senhor agora deixasse uma mensagem, né, para a comunidade acadêmica, os estudantes, os professores, os técnicos, né, os analistas e também para a comunidade em geral, já que o senhor, junto com a professora Francis, vão assumir a reitoria da Universidade Estadual da Bahia, uma universidade conceituada, né, que atua não só aqui em Vitória da Conquista, mas também com campus na cidade de Jequié e na cidade de Tapetinga. O senhor e a professora Francis, né, a chapa 2, venceu com 52,2% dos votos, um número considerável. E eu gostaria agora que o senhor deixasse uma mensagem.
A mensagem que eu deixo é o que eu falei nos debates em sala de aula, na passagem dos setores administrativos, nos próprios debates realizados pela Comissão Eleitoral e pelo DCE. A gente precisa, e esse é o meu perfil, de agir completamente dentro do institucional. A partir do primeiro dia que assumirmos, para a gente não importa quem defendeu qual candidatura, que botam as pessoas utilizaram, porque eu acho que é inalienável o livre direito de escolha das pessoas. Então a gente vai lutar para que a nossa universidade ela seja cada vez mais acolhedora, que ela seja cada vez mais democrática. A gente vai trabalhar muito próximo de todos os movimentos, dos departamentos, dos colegiados, dos programas de pós-graduação, para que a gente fortaleça a nossa instituição. A UESB é o principal patrimônio educacional público do Sudoeste Baiano. E eu acho que dos nossos 47 cursos de graduação, já 40 cursos de pós-graduação, de mestrado, doutorado, 26 mestrados, 14 doutorados. A pós-graduação teve uma ampliação muito forte nesse tempo agora, na gestão do professor Luiz, que eu estive à frente da Pró-Reitoria de pós-graduação. E a gente quer que, com a mesma organização que nós trabalhamos a construção dessas políticas de pesquisa, pós-graduação e inovação, baseada em planejamento, monitoramento e avaliação, a gente consiga levar isso para o restante da universidade e fazer com que a universidade consiga entregar cada vez mais e cada vez melhor os resultados que a sociedade dela espera.
Tá certo, professor. A gente agradece a sua participação aqui conosco no Fala Conquista e deseja sucesso. Eu sou um egresso da UESB e eu fico muito feliz quando recebo boas notícias da universidade e espero que a gente possa trazer muitas boas notícias relacionadas à UESB, desde novos cursos de graduação e de pós-graduação até mesmo de avanços, né, que a universidade, a gente espera, consiga alcançar sempre. Um grande abraço, professor, e a gente agradece e parabeniza pela vitória nas eleições. Agora 12 horas e 42 minutos, a gente vai a um breve intervalo, já já a gente volta.
Estamos apresentando o Fala Conquista. Conquista.
ZYV 593. Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão. 90.3 MHz.
Você está online há quanto tempo?
Você inclina a cabeça para mexer no celular? É um ato natural, simples e banal, mas que gera fadiga muscular e danos à coluna cervical. A coluna aguenta no máximo 6 quilos. Dependendo da inclinação para usar o celular, a carga aplicada é de 27 quilos. O excesso de esforço gera fadiga muscular, danos aos discos da coluna cervical, formigamento e muita dor.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites.
Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você tem acompanhado as informações do Poder Legislativo Municipal?
É aqui na Câmara que as discussões que envolvem a vida dos conquistenses acontecem. Transporte público, pavimentação de ruas e iluminação pública. Tudo isso e muito mais é discutido aqui.
Você pode e deve acompanhar de perto, inclusive para apresentar as devidas cobranças aos vereadores.
Os parlamentares são responsáveis por propor e analisar projetos de autoria de vereadores e do governo municipal e ainda por realizar o controle da administração municipal, principalmente quanto aos atos e as contas do Poder Executivo.
A Câmara tem um site e está presente nas redes sociais. Acompanhe www.camaravc.ba.gov.br camaravc.ba.gov.br.
No Facebook e no Instagram, você nos encontra procurando por Câmara VC. Tudo junto, hein?
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, amigos de Vitória da Conquista, eu sou Márcio Aquilissardi e convido você a ouvir toda sexta, às 0 hora, sábado e domingo, às 18 horas, Memória do Rock pela Rádio Câmara de Vitória da Conquista, uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília. Então, em três horários toda semana, a gente vai ouvir o melhor e também o mais desconhecido do período clássico do rock. Espero vocês!
Compre do pequeno.
Você sabia? Mais da metade dos empregos formais no Brasil vem dos pequenos negócios. São milhões de pessoas com carteira assinada que dependem desse setor para crescer. Apoie o pequeno negócio. Quando ele cresce, todos crescem juntos.
Pequeno negócio. Sua escolha faz a diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
Voz do nosso povo, da terra das rosas, sertão da ressaca, que é o lugar. Chegando mais forte em cada canto, ecoando alto pra gente se ouvir. Nosso lugar de fala, poder opinar. Nosso povo se escutando, demandando nos distritos, povoados pelos bairros. Nosso lar. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar, falando mais perto e mais alto, com a força de quem sabe cuidar. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar, nossa voz e nossa vez, Rádio Câmara. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar,
90.3, Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Rádio Câmara.
Agora 12:47.
Voltamos a apresentar o Fala Conquista.
Olha só, a gente não trouxe, Samara, as manchetes dos principais jornais do país no segundo bloco, mas vamos trazer aqui agora, começando aqui pela Folha de São Paulo. Gestão Lula prevê dívida em 86% do PIB e superávit efetivo de 8 bilhões de reais em 2027.
Jornal Estado de São Paulo. Polícia Federal prende funkeiros e mira elo bilionário entre betes e tráfico.
Jornal O Globo, no Rio de Janeiro, inflação de alimentos atinge 72% dos eleitores e pressiona Lula.
Correio Brasiliense, chacina, réus entra entre troca de acusações e desmentidos.
Estado de Minas, rotina de mortes no anel rodoviário.
Zero Hora, Rio Grande do Sul, PECs que reduzem jornada recebem parecer favorável, mas oposição adia debate na Câmara.
Jornal Diário do Nordeste, no Ceará, as transformações que moldaram Fortaleza.
Jornal do Comércio, em Pernambuco, Genial Quest, Lula lidera, mas Flávio Bolsonaro já aparece à frente no segundo turno.
Aqui na Bahia, o Jornal à Tarde destaca, aplicação da lei da tornozeleira eletrônica impõe desafios. Agora 12:49, Samara. Agora, hoje, a gente tem aqui em Vitória da Conquista o concerto de canto coral da Neojibá, que acontece no Centro de Cultura Camilo de Jesus Lima, com duas apresentações hoje. Então, se você quer ir assistir, quer acompanhar, tem uma apresentação às 5 da tarde, excelente para levar a criança, né? E às 7 da noite tem uma segunda sessão, uma segunda apresentação. Então, se apresentarão ali os coros infantil, juvenil e adulto com Cantos da África, e essa apresentação acontece na sala de espetáculos do Centro de Cultura Camilo de Jesus Lima. Nós, infelizmente, temos um Centro de Cultura ainda muito pequeno para a realidade de Vitória da Conquista, pouco mais de 300 lugares, mas serão duas apresentações. No entanto, você que quer ingresso, fique atento, é importante chegar um pouquinho mais cedo para que você não chegue e não consiga entrar devido à lotação. Lembrando que a entrada é gratuita, mas está sendo solicitada aí a doação de 1 quilo de alimento não perecível, Samara. A gente traz aqui agora um convite da Cláudia Rizzo, que é a instrutora, né? A regente desses corais, e ela faz o convite. Vamos ouvi-la.
Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Câmara. Eu sou Cláudia Rizzo, regente dos coros do Neojibá. Hoje a gente vai apresentar a coro infantil, infanto juvenil e adulto. Trabalho aqui no núcleo de Vitória da Conquista. E temos um grande evento hoje, fazendo músicas africanas. E vai ser muito bonito aqui no Centro de Cultura. A proposta é levar o público a uma experiência cultural e sensorial através dos cantos africanos, valorizando a ancestralidade, o corpo e a coletividade que essa música carrega. O evento acontece hoje no Centro de Cultura, a primeira sessão às 17 horas e a segunda sessão às 19 horas, mediante a 1 quilo de alimento. Vai ser um momento bem especial de conexão com essas raízes, né, que fazem parte assim, da nossa cultura. O repertório ele foi construído com muito cuidado, né? Buscando cantos tradicionais africanos que trabalham ritmo, repetição e energia coletiva. No final, a gente traz 3 cantos dos indígenas, né? Dos índios craós, fazendo um diálogo entre culturas ancestrais que também tem uma força comunitária muito viva. Lembrando que Conquista, né? Ela foi feita em cima de uma cultura indígena muito forte, né? A gente que conhece a história de Conquista sabe que a gente tem uma ligação muito forte, tanto que a gente tem um monumento ao índio aqui no centro da cidade. Vão se apresentar os 3 coros, né? O infantil, a partir de 6 aninhos de idade, de 6 a 9 anos. O juvenil, que na verdade vai ser o infanto juvenil, que eu vou pegar de alunos até 16 anos. E o adulto, que é o meu coro comunitário, né? Com pessoas da comunidade, de pais de alunos, de adultos, qualquer pessoa que queira cantar é convidado, inclusive, aqui ao meu coro comunitário. São grupos formados por alunos de diferentes idades, com níveis variados de experiência, mas todo mundo, né, reunido pelo canto coletivo e pela vivência musical. Vai ser bem especial. A entrada ao público sempre foi gratuita, né? Dessa vez a gente teve a ideia de colocar 1 quilo de alimento, que acaba sendo relevante para todo mundo, para a gente poder ajudar as instituições aqui que sempre precisam de doações. A ideia é que elas vão para o lado idoso, na terceira idade, porque o pessoal está fazendo campanha e a gente acha que é muito interessante a gente poder contribuir de alguma forma. E como a gente sempre trabalha com um fluxo muito grande de pessoas entrando para poder ver nossos eventos, eu falei, poxa, é uma forma da gente poder ajudar, né? E 1 quilinho de alimento de cada mão, de cada um, a gente consegue fazer uma grande ação e ajudar quem precisa. Então, quem quiser, e hoje aparecer lá, eu reforço mais uma vez, a primeira sessão às 17 horas vai estar mais tranquilo, né? Então, é um bom horário para se assistir. E a gente vai estar repetindo a segunda apresentação às 19 horas, só que dessa vez com o coro comunitário, que o coro comunitário, como ele é formado por pessoas adultas, muitos deles estão no horário de trabalho e não vão poder apresentar às 17. Então, a apresentação com o coro comunitário vai ser às 19, né? A apresentação completa. Mas na primeira apresentação, o coro juvenil vai cantar o repertório do comunitário. A apresentação vai ser completa da mesma forma, só que o juvenil vai dar conta, tá bom? Então, eu aguardo todos vocês lá. Eu agradeço esse espaço para poder estar falando aqui do nosso coro e vocês também são os nossos convidados. Muito obrigada, bom dia a todos.
Convite feito, né, Guilherme? Agora a gente muda de assunto para falar sobre o trabalho da Polícia Civil aqui em Vitória da Conquista. Isso porque a Polícia Civil da Bahia cumpriu 2 mandados de prisão preventiva por tentativa de latrocínio aqui no nosso município. O crime aconteceu no dia 21 de fevereiro deste ano, no bairro Recreio, nas proximidades do Bosque da Paquera.
De acordo com as investigações da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos, o caso foi totalmente esclarecido após um trabalho intenso com coleta de depoimentos e análise de imagens de câmeras de segurança.
2 jovens foram presos. Um deles, de 21 anos, foi localizado e detido nesta quarta-feira. Já o segundo suspeito, de 19 anos, que estava foragido, foi capturado na zona rural, na região da Lagoa de Maria Clemência, após várias diligências da Polícia Civil.
Pois é, Samara, de acordo ainda com a própria Polícia Civil, a vítima, um homem de 48 anos, foi atacada com muita violência. De acordo com a polícia, ele foi agredido com pedras e objetos de concreto retirados daquela academia ao ar livre que tem ali no Bosque da Paquera e ficou desacordado no local.
E durante a ação, Guilherme, os suspeitos levaram ainda um cartão de crédito, roupas e um par de tênis da vítima. E ainda utilizaram um cartão roubado em estabelecimentos aqui da cidade durante toda a madrugada.
A vítima segue internada e recebe cuidados médicos devido à gravidade dos ferimentos que ele sofreu, Samara. Os 2 suspeitos foram encaminhados ao DISEP, onde permanecem à disposição da justiça.
E a Polícia Civil destacou que o caso, inicialmente tratado como tentativa de homicídio, foi posteriormente identificado como tentativa de latrocínio e reforçou o compromisso no combate aos crimes violentos na nossa cidade e região.
Falando agora de saúde, Samara Dias, as pessoas, os brasileiros, têm vivido mais. Mas isso não quer dizer que eles têm vivido com mais saúde. É o que aponta um estudo, um relatório que a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico produziu e mostra o avanço das chamadas DNTs e DCNTs. Quem traz detalhes, inclusive o significado dessas 2 siglas, é o repórter Osama El Gauri.
As pessoas estão vivendo mais. No entanto, esse tempo extra de vida nem sempre vem com saúde. Um novo relatório internacional mostra que a geração atual convive cada vez mais com várias doenças ao mesmo tempo. O estudo foi divulgado nesta quarta-feira pela OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O documento mostra uma mudança silenciosa na saúde da população. Cresceram as doenças não transmissíveis, as chamadas DNTS, aquelas que não passam de uma pessoa para outra. Entre elas estão problemas no coração, câncer, diabetes e doenças respiratórias. Segundo a OCDE, essas doenças estão mais presentes do que nas gerações anteriores. Por exemplo, entre 1990 e 2023, a prevalência de doença pulmonar obstrutiva crônica aumentou 49%. A elevação de casos diagnosticados afeta a qualidade de vida das pessoas e aumenta o impacto econômico para trabalhadores, empresas e para o sistema de saúde. O estudo destaca também o avanço das DCNTs, as doenças crônicas não transmissíveis. Esse é um grupo específico das doenças não transmissíveis, marcado pela longa duração e pela necessidade de acompanhamento contínuo. A OCDE aponta três fatores principais para esse aumento. O primeiro é o crescimento da obesidade, que prejudicou avanços feitos na redução do tabagismo e da poluição do ar, por exemplo. O segundo é um efeito positivo da saúde pública. As pessoas sobrevivem mais e, por isso, vivem mais tempo com doenças crônicas. E o terceiro é o próprio envelhecimento da população, o que significa mais pessoas atingindo as faixas etárias em que as DCNTs são mais comuns. De acordo com o estudo, novos casos dessas doenças devem crescer 31% entre 2026 e 2050, apenas por causa do envelhecimento da população. O resultado desse cenário todo na União Europeia, por exemplo, é um aumento de 70% na prevalência de multimorbidade, ou seja, mais pessoas vivendo com duas, três ou mais doenças crônicas ao mesmo tempo. Segundo a pesquisa, isso pode aumentar em 50% as despesas anuais em saúde por pessoa na região. Para os especialistas, investir em prevenção, diagnóstico precoce e tratamento adequado pode reduzir impactos sociais, econômicos e sobre o sistema de saúde. Da Rádio Nacional em Brasília, Oussama El Ghauri.
Exatamente 13h agora, Samara, a gente volta amanhã por hoje. Fala Conquista, fica por aqui.
Exatamente, muito obrigada pela sua companhia, querido ouvinte. Fala Conquista, fica por aqui nesta quinta-feira, mas amanhã a gente volta com mais informações, né, Guilherme?
Exatamente, você fica agora com Carol França e também com a Nusca Meirelles, porque agora tem Na Roda com a Câmara. Nusca, conta pra gente o que tem Na Roda com a Câmara de hoje.
Oi, gente, muito boa tarde, um abraço aí pra toda a equipe do Fala Conquista e pra você que continua com a gente aqui na programação da Rádio Câmara. Hoje a nossa conversa é sobre um tema que vai muito além da estética. A gente vai falar sobre saúde, autoestima e sobre os sinais que o nosso corpo dá, muitas vezes através do cabelo. A nossa convidada é Clarice Rocha, especialista em saúde capilar e estética facial, que atua ajudando mulheres a entenderem melhor o próprio corpo e a relação entre saúde física, emocional e autoimagem. A gente começa agora o Na Roda com a Câmara.
No ar, Na Roda com a Câmara. Um programa da Rádio Câmara 90.3 FM que fortalece a cidadania e aproxima a comunidade do Poder Legislativo Municipal. Na Roda com a Câmara. A apresentação, Anusca Meirelles.
Bora, bora, minha gente. Muito boa tarde, Vitória da Conquista. Está começando Na Roda com a Câmara. Cuidar do cabelo por muito tempo foi visto apenas como uma questão estética. Mas a verdade é que o cabelo pode ser um termômetro importante da nossa saúde. Queda, quebra, alterações no couro cabeludo, tudo isso pode ser um sinal de que algo não está bem, seja no corpo ou na mente. E essa percepção tem ganhado força nos últimos anos. Hoje, cada vez mais pessoas têm buscado entender que existe uma diferença entre o cuidado estético feito no salão e o tratamento clínico, que envolve saúde. E é aí que entra o trabalho da tricologista, uma profissional que atua diretamente na análise do couro cabeludo e das alterações que muitas vezes passam despercebidas. E muitas dessas alterações são silenciosas: caspa persistente, oleosidade excessiva, feridas, sensibilidade. São condições que nem sempre aparecem de forma evidente, mas que impactam diretamente a qualidade de vida e a autoestima. E tem também um fenômeno que tem chamado a atenção: o aumento dos casos de queda capilar, um problema que está diretamente ligado ao estilo de vida, ao estresse, à ansiedade, à alimentação e até mesmo ao uso de medicamentos. Inclusive, um dos alertas mais recentes está relacionado ao emagrecimento rápido e ao uso das chamadas aí canetinhas emagrecedoras. Em muitos casos, o corpo responde com a queda de cabelo,